estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Meia hora do Semeando a Boa Nova de hoje, lembrando a você que o tema de hoje é justiça divina, um tema muito importante. Estamos aqui recebendo hoje, com muito carinho, a Deolina Martins, a nossa querida convidada que está sempre conosco aqui nos auxiliando no Semeando a Boa Nova, e está com a gente hoje aqui falando da justiça divina. E também no estúdio Toninho Martins, que está lá sentadinho ouvindo o programa. Nós vamos ter isso até o final do programa, a gente traz ele para cá para ele falar alguma coisa aqui hoje. A justiça divina está aqui. Nós tínhamos deixado uma pergunta para a Deolinda. Deolinda, a pergunta era assim: existe perdão na justiça divina? E a Nolita, da Vila Formosa, está ligando para a gente aqui. Nolita, um abração para você, viu? Nolita está sempre na nossa audiência, uma pessoa gentilíssima. E ela está fazendo uma pergunta que tem tudo a ver com o que eu perguntei para você. Ela diz assim: e as pessoas que se sentem culpadas, como é que elas ficam após a morte? Elas receberão o perdão de Deus? Então tá aí, Deus perdoa, Deus dá o perdão, existe perdão para a justiça divina?
Talvez, o perdão da justiça divina seja a oportunidade de reparar o erro que cometeu. Então o perdão é uma graça, ou seja, a Deus nos dá essa oportunidade, é uma graça para nós podermos, só que isso não anula a nossa reparação. Quer dizer, olha, eu estou tendo uma oportunidade para você, mas você pode fazer de qualquer forma, então você vai se sentir melhor. Então, você precisa reparar aquilo que você destruiu, isso é fato. Agora, o que nos dá esse conforto é que o espírito, quando ele já desencarnado, como ela colocou, ele continua sentindo-se culpado, ele pede essa reparação. Ele pede porque ele vai se sentir bem. Então, ele quer se sentir com a consciência tranquila, em paz e dentro das leis de Deus. Então, esse perdão, na realidade, é a oportunidade da reparação. Então, mas Deus, na realidade, ele não coloca, que nós falamos assim, fica com um caderninho lá escrito, olha, esse eu perdoo, esse eu não perdoo, esse eu perdoo. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o nosso progresso. E a forma como que a gente vai fazer isso é através da reparação dos nossos erros. Então, o perdão, por isso que a gente diz que ele tem que ser mais nós conosco mesmo. Por isso a gente volta a dizer, não, por isso não existe culpa. A culpa é uma coisa que é passado. Existe responsabilidade. A partir do momento que eu sou responsável e sei que sou responsável pelo que estou fazendo, então eu vou assumir essa responsabilidade.
Hélio, eu posso dizer generalizadamente que Deus... Não que Deus perdoa, mas que Deus dá oportunidade de Deus o perdão.
Aí você falou tudo, né? O que Deus dá é a chance, a oportunidade das pessoas reverem seus equívocos, né? Porque na verdade não existe erro, né? É interessante isso. A gente fala erro, mas não existe um erro. Existe equívoco. A pessoa está equivocada em relação, porque existem os sentimentos. E lá no reino animal, alguns sentimentos, por exemplo, do egoísmo, né, ele é uma lei natural para o animal. O animal que não é egoísta, porque ele não defende seu território, seus inimigos naturais, a sua prole, ele faz tudo de uma forma instintiva. Né? Quando chega no reino nominal, entre os humanos, isso passa a ser um defeito. Então a pessoa defende o seu território de uma forma equivocada. As pessoas fazem, elas cometem as coisas mais por medo. Então ela se equivoca mais por medo do que por maldade, né? Quer dizer, depois ela acaba, quanto maior for o medo, maior é a maldade que a pessoa comete, porque ela tenta se acercar de maiores proteções individuais em detrimento das outras pessoas, né? Vamos pegar um exemplo bem chulo aí, né? Sai uma notícia no jornal que vai faltar açúcar. Olha, vai faltar açúcar. O que todo mundo faz imediatamente? Corre para o mercado e compra todo o açúcar que tem lá. Ele usa um pacote de 1 quilo de açúcar por semana, né? Mas se tiver 100 quilos de açúcar e tiver dinheiro, ele compra 100 quilos, estoca na casa dele e deixa todo mundo sem açúcar, as outras pessoas sem açúcar. Lá de acontecia isso muito na época das escassezes que tinha aí para trás. Então isso, o que é isso? É maldade? A pessoa é má? Não, ela é egoísta, ela é medrosa, ela tem medo de ficar sem o açúcar, ou de ficar sem o feijão, ou de ficar sem a água, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Vai faltar água, ele começa a estocar água, né? Então, esse medo é que faz as pessoas. Então, existe um equívoco, as pessoas são equivocadas. Então, o que Deus nos permite é rever os nossos equívocos. A hora que você percebe que você se equivocou, você entendeu, então agora você vai lá e corrige. Mas você me perdoa? Não, não, você vai rever os seus equívocos, vai reparar essas coisas que você fez, né? E a pessoa tem essa oportunidade. E, aliás, lá no plano espiritual, não é o caso de nós falarmos aqui hoje, o que a pessoa mais pede é oportunidade de reparação. E às vezes ela pede até, ela quer uma encarnação futura, ela quer assim, eu vou fazer, ela se propõe a fazer coisas que ela nem aguenta fazer. Mas lá na espiritualidade ela fala, não, você não vai aguentar, você vai fazer isso em duas ou três encarnações. Por enquanto você vai fazer só isso daqui, depois você vai fazer isso, vai fazer isso, então você não vai aguentar, porque querer fazer, a pessoa quer fazer às vezes.
Mesmo porque, normalmente, nós cometemos o nosso erro não por maldade, mas por ignorância. E muitas vezes nós não temos essa consciência do erro. Muitas vezes nós tomamos determinadas atitudes, causamos um mal ao outro sem perceber. E aí é que Deus nos permite passar por aquela situação, porque às vezes a gente passando por aquela situação, a gente fala, poxa vida, mas aquela coisa que eu fiz com aquele cara não foi legal. Mas até então não percebia, até então não sabia. Eu só vou saber na hora que eu sentir a mesma dor que o outro sentiu, aí eu aprendo. Porque muitas vezes nós fazemos isso, nós cometemos erros sem perceber.
O Sérgio conta um caso aí que está... Semana passada ele estava falando daquele carrinheiro, né? Aquele morador de rua cuidando do cachorro, lembra? Isso. Conta, Sérgio, para nós, só para a pessoa ver. Eu estou querendo dizer, o que você viu lá?
Pois é, a gente sabe que esse pessoal que trabalha na rua, né, todos eles, a maior parte tem um cachorro. E uma vez eu vi um sujeito que entrou numa loja, comprou alguma coisa lá de comer, e ele estava com o cachorro em cima do carrinho. E aí ele comia um pedaço daquela coisa que ele tinha comprado e tirava e dava um pedaço para o cachorro. E é interessante que os melhores pedaços daquilo que ele estava comendo, ele dava para o cachorro, não era para ele. Quer dizer, é um sujeito que ele está vivendo uma situação de dor ali naquele instante, mas o amor que ele tem por aquele animal é muitas vezes um amor que a gente não sente pelo nosso vizinho.
E ele não estava acumulando exatamente. Mais nada, ele chegou no ponto de não acumular nada, certo? Não, vamos dividir, eu tenho isso aqui, é para mim e para ele. É. E aí ele vai em frente, que Deus provê, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para você, Leandro, porque nessa altura do nosso programa aqui, o tema de hoje é a justiça divina, o ouvinte deve estar lá se perguntando a respeito da justiça, como é que se pratica a justiça no âmbito de Deus, etc. Aquelas pessoas que passaram por injustiças muito grandes, que são perseguidas, tem lá algum problema muito sério com a justiça, as pessoas estão cometendo, sofreram algum tipo de problema, por exemplo, agressões, violência, etc., e os culpados não foram punidos ou não foram encontrados, como é que fica isso perante a justiça divina?
Olha, não dá para a gente dizer assim que tem uma regra igualzinha para tudo, não. Mas o que a gente pode dizer muitas vezes é que, às vezes, as pessoas do mundo espiritual, eles vêm nos dizer... olha, vamos dar um exemplo que acho que fica mais fácil. Uma mãe que perdeu um filho assassinado. Então, ela acha uma injustiça, não consegue, né, colocar a pessoa na prisão. Então, ela se acha que está sendo cometida uma injustiça. E no mundo espiritual, às vezes, esses espíritos, eles vêm pedindo a eles que perdoem os criminosos, porque ele realmente tem consciência de que está reparando um erro, que o que aconteceu naquele momento foi a reparação de um erro passado, de vidas passadas. Então, a nossa forma de ver a justiça divina, ela se mistura muito com o nosso, as nossas ilusões, as nossas paixões, os nossos sentimentos aqui na Terra. Nós vimos que as coisas, queremos tudo muito imediato, a gente acha que vai acontecer as coisas assim, rapidamente, e é a longo prazo muitas vezes que isso acontece. Então, a justiça divina, ela está em todos os âmbitos, só que nós temos que ter, assim, às vezes, a paciência de esperar, não é? Pode falar.
Não, é verdade, as pessoas não têm paciência de esperar e aí elas querem o resultado imediato.
Imediato.
O mundo é imediatista, né? Mas a justiça divina nem sempre é
Não, e a gente acha mais, a gente acha que as pessoas, como é o caso daquela pergunta sobre a pessoa que enriquece a custa do povão, né? A gente acha que todo mundo gostaria de fazer aquilo, mas não é verdade. A maior parte das pessoas não querem mais fazer isso. Isso serve de exemplo positivo, no sentido negativo, né, mas positivo, falam, mas isso eu não quero ser político. Por isso que a classe, por exemplo, hoje a classe política é uma classe desprestigiada. Eles falam, não, eu não quero ser político, eu não vou roubar. As pessoas não dizem assim, eu não vou roubar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Nem todo político rouba, né? Não é assim. Mas esses poucos que fazem essas coisas, que enriquecem a custa do povão, eles provocam uma reação positiva nas pessoas, falando, isso eu não quero para mim, não. Isso eu não quero para o meu filho. Porque ele passa a ser um exemplo negativo. Negativo. Um ou outro que é mais medroso, que tem mais medo da vida e que acha que precisa de tudo aquilo, que fala, não, eu gosto de fazer igual se eu puder, né? Mas são poucas as pessoas, a maioria não quer, não. Ela vai se tornando, isso que a Lindo falou agora, é difícil de entender por quê. Por que a gente pensa que tem que ser imediato? Porque é a nossa justiça, não, faça já. Mas a maioria não quer, não. As pessoas têm pena de quem comete erro também, sabe? Puxa vida, olha, ela é que equívoca essa pessoa comentar, ela não tem ideia do que ela fez. Você acaba até, de certa forma, protegendo aquela pessoa, disso que você sabe que ela vai responder por aquilo, né? Mas você não deseja que ela responda imediatamente, falando, então o que a gente faz? Pede a Deus que Deus tenha piedade, né? Deus, tenha piedade dessa pessoa, certo? Aí você pede piedade para Deus, para ela.
7h42, estamos recebendo uma ligação do Roberto do Jardim Copacabana de São Bernardo. Roberto, um abração para você, fica sempre na nossa audiência aí, obrigado pela sua contribuição muito valiosa aqui. Sérgio, aliás, o Roberto faz uma colocação aqui que até gostaria que você fizesse um comentário a respeito disso, porque é muito interessante o que ele está dizendo aqui. Aliás, o Roberto está lembrando a gente que é a segunda vez que nós falamos sobre esse tema este ano. Ele nos parabeniza por isso. Obrigado, Roberto. Realmente, alguns temas a gente precisa repetir mesmo, que são temas importantes, que estão aí no dia a dia com o nosso programa. O programa se compromete também a analisar os fatos do dia a dia, né? Roberto diz assim, que ele acha que o que acontece hoje é a falta da exaltação ao ente querido, de nós expressarmos realmente um bom sentimento, aquele sentimento que você tem por aqueles que estão próximos, por um filho, pelos pais, por um amigo, ou seja, né, está faltando carinho, né, entre as pessoas.
O Roberto, os nossos ouvintes, de forma geral, a cada vez que eles fazem perguntas para a gente, eles se transformam em co-criadores desse programa. O Roberto está lembrando uma coisa que é muito importante, que nós não tratamos aqui até agora. Nós estamos falando da justiça divina e nós estamos falando de como nós sofremos, de como nós pagamos e tudo mais por conta dos erros cometidos. Mas a justiça divina funciona também pelos nossos acertos. Quando nós plantamos coisas boas, a justiça divina nos garante coisas boas. É isso que ele está dizendo aqui. Muitas vezes a gente se preocupa muito com um aspecto negativo, com aquele que está do nosso lado, os erros que ele comete. A gente vê os noticiários na televisão, a gente não vê coisas boas, a gente vê coisas ruins, porque a gente tem esse péssimo hábito. E a gente não cultiva o hábito de enaltecer as boas coisas. A gente não cultiva o hábito de se preocupar em fazer as boas coisas. Para quê? Porque do mesmo jeito que quando eu faço alguma coisa ruim, eu planto alguma coisa ruim e vou colher uma coisa ruim ali na frente, quando eu planto uma coisa boa, eu também vou colher uma coisa boa ali na frente. Por quê? Porque isso também é da lei de Deus. Isso também é justiça divina. E a gente muitas vezes não percebe isso. E o Roberto nos lembrou nesse instante exatamente dessa coisa bonita. Da gente precisa também começar a se preocupar com o aspecto positivo da justiça divina.
Nós estamos aqui falando sobre a justiça divina. Se você quiser, você manda um e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Lembrando que você que nos ouve pela retransmissão aí na cidade de Santa Juliana, em Minas Gerais, você pode mandar um e-mail. Programa SBN, o Semana Boa Nova, é retransmitido todos os domingos, das 11 à meio-dia, pela FM local, lá na cidade de Santa Juliana, em Minas Gerais. Um trabalho bonito feito pelo nosso querido Volk, que está sempre conosco, pelo Durval Surtino, que trabalham aí entusiasticamente para que o Semana Boa Nova chegue para outros ouvintes também. Um abraço para todos os moradores de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro.
Cidade bonita, hein?
Justiça divina é o nosso tema de hoje. A Deolinda Martins é a nossa convidada. Deolinda, vamos supor que uma pessoa cometa uma falta grave, diante de Deus. Por exemplo, falar uma mentira, dar um falso testemunho, e isso prejudica muito a vida de alguém. A justiça divina, ela atuaria de imediato, ou pode demorar um pouco para que o faltoso aí possa sentir as consequências da falta dele.
Voltamos de novo a dizer, né, que Deus não vai lhe dar, vai lhe cobrar. Quem vai lhe cobrar é a sua consciência. Então, se você hoje tem a noção de que cometeu um erro, de que falou mal de uma pessoa, de fez falso testemunho, prejudicou alguém, e a sua consciência já lhe cobra isso, hoje mesmo você vai reparar o que você está fazendo. O que acontece é que a gente, a questão do bem e do mal, ele é muito relativo. Nenhum jeito que uma pessoa pensa é igual a outra. Por exemplo, o que para mim é bom, para o outro ainda é ruim, né? Uma pessoa que já entende de outra forma. Então, talvez quando eu pratiquei aquilo era o correto, aquilo eu achava que era o certo, e aí então prejudiquei alguém. Mas com o decorrer do tempo eu percebo o meu erro, então quem se cobra é eu comigo mesmo. Então, a partir do momento que eu percebo isso e quero reparar esse erro, ele pode ser imediato. Eu tenho como, eu posso pedir desculpa, eu posso, de alguma forma, reparar esse erro. Eu não preciso esperar outra encarnação, eu não preciso ter esse despertamento depois. Se eu tiver hoje, posso reparar hoje. É uma questão eu comigo mesmo.
Ligando pra gente também aqui é Marineide. Marineide é nosso ouvinte da Vila Assunção em Santo André. Marineide, muito obrigado pela sua ligação e fica sempre com a gente aí, manda suas contribuições. Marineide faz um comentário muito interessante, viu, Hélio? Até gostaria que você desse uma porque é muito providencial o que ela está dizendo aqui. Ela diz assim: Deus é tão justo, mas tão justo, que muitas vezes o sofrimento vem pra gente para fazermos alguma coisa, para agir, e aí aprendemos a lição necessária.
Então, né, a Marineide sabe das coisas, né? A Marineide é uma pessoa sábia, né? Deus, quando nós falamos assim, justo, essa justiça, né? Tão justo, que ocorre? Deus dá essas oportunidades e é a função dele, a maneira que ele age, né, é através das leis universais. E é dando oportunidade para que as pessoas revejam seus equívocos, né? Que só quando a pessoa resolve rever seus equívocos, porque quando ela não aceita a dor, ela se revolta. E nós temos vários casos, todo mundo conhece casos de pessoas que não aceitam a dor, né? Ela se revolta, e a revolta se tem uma coisa que nós temos que ter pena das outras pessoas, realmente ter pena, é quando ela se revolta, as pessoas revoltadas. Essas são dignas de pena, porque a pessoa revoltada, ela não vai aproveitar. Ela vai passar pela dor novamente, né? Porque ela se revolta e não entende o que está se passando. Mas as pessoas que passam pela dor e não se revoltam são dignas de admiração. Puxa vida, ok, ela tá resolvendo esse problema dela, né? Ela está pagando, a gente fala pagar, porque não conhecemos outra palavra para dizer, ela está pagando, ela está conseguindo pagar uma dívida dela de uma maneira adequada, né? Então, e aquilo está liquidando. Agora, a revolta não. Quando a pessoa se revolta, você pensa, vai ver a pessoa revoltada, esperneando e fazendo aquela coisa toda. Puxa, aí é digna de dó, porque, puxa vida, ela não está aproveitando. Está passando pela dor, não está aproveitando a dor, e essa dor vai doer novamente nela. Ou até mais, porque ela acumula, né? Em vez de pagar, ela acumula.
Na verdade, ela se envolve mais.
Se envolve. Como ver se uma pessoa te cobrar uma coisa que você deve a ela, e você, em vez de pagar, você vai e espanta ela ainda, espanca a pessoa que veio te cobrar ainda, né? Aí você fica com a dica que você já tinha e mais uma nova que você não atendeu a dica.
Quando nós estamos passando pela oportunidade de reparar os nossos erros, a gente descobre algo, um sentimento muito mais profundo, que é o sentimento do amor. Então, muitas pessoas, às vezes, que estão, por exemplo, passando por um problema de doença, um problema de saúde, elas acabam descobrindo que podem também fazer algo por outro. Então, a gente tem assim, exemplos, por exemplo, das pessoas que fazem quimioterapia, porque estão passando pelo câncer. Eles vão nesses hospitais, tem ali voluntários trabalhando apoiando, ajudando eles a superar aquilo, e eles despertam, diz: nossa, olha, na minha vida eu nunca fiz algo desta forma. E alguns que depois têm a oportunidade vão trabalhar nesses locais. Isso, então, quer dizer, às vezes a dor, o sofrimento que a pessoa passa, ainda desperta nela alguma coisa tipo assim: puxa vida, onde é que eu estava que não tinha percebido que posso fazer alguma coisa assim? Então, muitas vezes o amor, né, ele é despertado diante de um problema, de um sofrimento, de uma dor.
Quase, né? Sempre, né?
Inclusive, fazer aqui uma justa menção, uma justa lembrança aos voluntários que trabalham lá na Fundação Antônio Prudente, no Hospital do Câncer. Você, nosso ouvinte aí, procure um dia conhecer a equipe de voluntários, de ex-pacientes que trabalham dentro do Hospital do Câncer. Um trabalho maravilhoso, irmão, na Fundação Antônio Prudente. Aliás, quero parabenizá-los pelo trabalho que eles realizam. Um trabalho magnífico de orientação, ajuda, de acolhimento fraterno para aqueles que estão lá passando por
E são ex-pacientes. Assim como aqui no Mário Covas, no Hospital Anchieta, em São Bernardo, também tem pessoas que já passaram. Hoje a gente pode falar da dor física, mas outras pessoas que tiveram dores morais despertaram também para o amor. Isso é muito importante. Então, é aquela... nem sempre aquilo que nós estamos passando, a gente tem que olhar para o lado ruim. Olhe para o lado bom.
Perfeito. Dúlinda, né? Vamos fazer mais um bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas em momento rápido.
Vamos lá.
A sociedade, a vida em sociedade, implica em respeitarmos os outros.
Sempre. Sempre. O direito a respeitar o direito do próximo é o mesmo que pedir que seja respeitado os nossos direitos.
Ser justo com os outros é também praticar a lei de amor?
Moxa, essa é a lei maior.
As leis divinas devem ser obedecidas só pelos espíritas?
Não, isso daí é uma lei universal, é para todos.
A reencarnação é um instrumento da lei divina?
É um mecanismo da lei divina.
A justiça divina é falha ou ela comete falhas?
Não, jamais é perfeita, senão Deus não seria Deus.
Ser justo é sinônimo de consciência tranquila?
Isso, é quando você deita, põe a cabeça no seu travesseiro e torna, tranquilamente.
Um exemplo de justiça pra gente. Você lembra de algum exemplo assim, alguma coisa que a gente possa dizer para o nosso ouvinte? Olha, isso aqui é um exemplo da justiça divina acontecendo, tá aí a justiça divina.
Olha, assim não, porque eu vejo a questão da justiça divina, não vejo como divino, né? Eu vejo como a pessoa tendo a oportunidade de refazer a sua caminhada e de refazer no bem a sua caminhada. Entendeu?
Acho que é o melhor exemplo. Nós estamos caminhando aqui para os instantes finais do Semana do Amor, mas você não pode deixar de indicar alguns livros, algumas leituras para os nossos ouvintes aí, aqueles que queiram aprender mais sobre a justiça divina, etc.
Olha, eu tenho 4 livros que são fantásticos. A Justiça Divina, de Emmanuel, através de Chico Xavier, O Céu e o Inferno e O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e um livro novo da Sueli Calda-Schutter, que é Mecanismo da Justiça Divina. É fantástico esse livro. Ele é bem atual, fala de temas bastante atuais, é bem recomendado. É um livro que não é caro, não, é até baratinho.
Posso dar um exemplo?
De
leitura? Não,
né?
É exemplo de leitura, de leitura que a gente deve fazer para poder entender a justiça divina e para saber qual é o código moral que a gente tem que seguir. Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Gandhi disse uma vez que se todos os livros do planeta fossem perdidos e se salvasse apenas o Sermão do Monte, nada teria sido perdido nesse mundo. Se a gente quer saber a maneira como nós devemos agir em relação ao mundo e em relação aos outros, está tudo lá no Sermão da Montanha. A leitura pequenininha, curta, mas que se a gente for pensar, se a gente for refletir sobre aquilo que está ali, a gente passa a vida inteira e não consegue tirar tudo.
Eu queria falar para o pessoal, posso dar um recadinho, que lá no Geraldo Ferreira, essa semana, quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma pintura mediúnica. E no sábado, dia 16, às 15 horas também, nós vamos ter pinturas mediúnicas. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira fica na Rua Barão do Rio Branco, número 430, na Vila Assunção. Quem puder participar, vai lá adquirir um quadro. Nossa, é fantástico.
Nós estamos encerrando o Semana do Barola, mas acabou de entrar aqui uma pergunta do Lourivaldo, lá da cidade de Birigui. Tá, é um internauta, está nos ouvindo pela internet e ligou para a gente aqui. Lourivaldo, um abração para você, fica sempre com a gente. Por que, Hélio, por que uma pessoa que faz um monte de coisas erradas muda de religião para se corrigir?
Legítimos direitos esperneantes. A pessoa acha que mudando de religião ela vai resolver tudo lá, alguém que vai quebrar o galho dela, mas não tem que quebrar o galho. Não tem que falar, tem que rever.
Tem que rever. E lembrando que o objetivo, né, final da justiça divina é conduzir o homem à perfeição. E esse realmente é o objetivo de todos nós.
Um abração para o Adalberto de Guaianazes, que ligou para a gente aqui também. Adalberto, um abração para você, sempre nossa audiência aí. Muito obrigado, Dorinda, pela sua participação com a gente hoje aqui.
Obrigada a todos vocês, um grande abraço, um bom final de semana e uma semana de muitas realizações.
Obrigado, Toninho, lá no estúdio, ouvindo a gente lá no Piso e para cá. Próximo tema será as causas das nossas aflições.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.